10 horas e 34 minutos. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, hoje dia 12 de abril. Estou recebendo o Edson Vasconcelos, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, e nós temos aí boas notícias. Parece que as coisas estão andando dentro daquilo que a população paranaense espera, enfim, os representantes do setor produtivo. É isso, Edson? Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Nós temos sinais, temos notícias. Parece-me que o governo do estado formulou uma proposta fundamentada naquilo que a população, naquilo que as entidades, naquilo que a própria Assembleia Legislativa do Estado tem como expectativa. Parece-me que a conversa, ela converge, já está indo para um caminho de ajuste, e a expectativa é que a gente tenha aí nos próximos meses, para não dizer nas próximas semanas, um sinal positivo do Ministério de Infraestrutura sobre esse encaminhamento.
Aqueles pontos divergentes, o que, que está sendo convergente agora?
Parece-me que o ministro entende que há possibilidade de se fazer a licitação pelo menor preço, sem limite de desconto ao benefício do usuário. Esse era o grande gargalo, né? Uma licitação onde colocava uma limitação de desconto, não deixava a tarifa reduzir e colocava assim como um grande garantidor o recurso financeiro que a tarifa traz. E nós sempre pedimos que quem desse as garantias fosse a concessionária. Então, esse ajuste, parece-me que a equipe do Ministério da Infraestrutura e o próprio ministro já deixa que há como possibilidade que haja um calcionamento da concessionária, garantindo que a operação e as obras possam acontecer da mesma forma.
E na prática, para que o ouvinte entenda, isso vai refletir na tarifa e pode refletir até quanto?
Olha, Zé, nós entendemos que a outorga em si, ela trazia um encargo de próximo de cada 5% entre 300 milhões no pacote, em cada trecho. Tentando ser mais claro, nós tínhamos 6 lotes que davam 156 bilhões cada no conjunto todo. Cada lote é um fracionamento. E eles tinham um cálculo que mais ou menos aí, em torno de 5% da tarifa era em torno de 300 milhões de outorga. Falando de outorga, falando de desconto ao usuário e benefícios de enxugamento da operação, do próprio valor orçado das obras, nós tínhamos uma tabela deles que falavam que a nossa região, o eixo de Foz do Iguaçu a Paranaguá, chegaria num desconto máximo de 34%, sem falar do TAG, né? Até as últimas propostas baixavam um pouquinho. Essa é a diferença que nós vamos ver no dia da licitação. Eu acredito que a gente vai chegar próximo de 45% a 50% de desconto ao usuário.
Alguns ouvintes interagindo conosco, você pode participar através do WhatsApp, só mandar a sua mensagem de texto, 991-37-7533. O Padilha, ele diz o seguinte: nesse ajuste fino, a praça de pedágio entre Cascavel e Toledo vai mesmo ficar fora?
Eles têm dois problemas graves de praças de pedágio no Paraná, né? Uma perto de Londrina e aqui entre Cascavel e Toledo. Para Cascavel e Toledo, o ministro apresenta 4 possíveis soluções e acredito que ele vai pegar a sua equipe, mais equipe do estado do Paraná e provavelmente aqui as entidades da região e a própria AMOP para falar dessas praças. Das 4 soluções, uma delas inclusive é cobrar por quilômetro, são 34, vamos dizer assim, próximo de 40 quilômetros e cobraria próximo de 10 centavos por quilômetro, que já é a implementação do free flow. Quem anda 1 quilômetro paga 1 quilômetro, quem anda 10 quilômetros paga 10 quilômetros. Essa é uma das possibilidades. Existe a possibilidade de tirar mesmo essa cancela e daí redistribuir os valores às outras praças de pedágio. Existe a possibilidade de fazer uma redução mais gradual ou mais contundente nessa praça e levar essa diferença de preço para as outras praças e deixar do jeito que está. Eu acredito que eles vão trazer uma solução que caia, se ficar a praça, se ela ficar, que caia drasticamente o valor. Eu, sinceramente, acredito que ela não deveria existir entre Cascavel e Toledo, até por ser uma região metropolitana, um espaço muito pequeno entre uma cidade e outra, E também nós temos já esse trecho todo duplicado. Zé, eu acredito que seria coerente achar outros caminhos que não fosse colocar uma praça de pedágio ali.
O Ezequiel também tem uma dúvida. Ele diz o seguinte: com esse ajuste, como fica o valor de 42 bilhões e aqueles investimentos nos primeiros anos, até 7 ou 9 anos, me parece, altera alguma coisa naquele valor de investimento?
Não altera. Quando nós falamos de desconto ao usuário, nós nunca estamos falando em abrir mão de obras. A composição dos 156 bilhões é aproximadamente 42 bilhões de obras. É uma estimativa. Nós acreditamos que a concessionária, quando for contratar, pagará menos. É como uma licitação pública. Você coloca o valor digital, mas sempre contrata com 10%, 15%, até 20% a menor. Nós temos 34 bilhões desses 156 que são custos de operação, que é o custo do gerente, o salário dos diretores, o salário de quem cuida da cancela, de quem cuida da manutenção da operação. Nós temos aproximadamente 40 bilhões que são tributos e mais 44 bilhões que são lucros. Quando a gente fala de redução e desconto, nós estamos falando não de obras. Eles podem sim contratar melhor as obras. Esses 42 bilhões podem ser contratados por 35, 33, acredito que sim. Agora nós estamos falando do lucro deles, dos tributos, nós estamos falando do custo de operação, da competência deles em fazer a gestão com menor recurso.
E com esse entendimento que está acontecendo, e que era que todos esperavam, aquela proposta foi construída, uma proposta pelo setor produtivo, o governo do estado também ali analisando, e essa proposta já foi encaminhada, já está nas mãos do ministro Tarcísio de Freitas.
É isso? Nossa região passou ao ministro, em Curitiba as federações passaram ao ministro, é a mesma proposta.
É a mesma proposta.
Mesma proposta. O que difere de Curitiba para cá é que nós somos mais contundentes na plataforma tributária. Nós exigimos ou pedimos, suplicamos ao então deputado, líder do governo, que leve ao Congresso um projeto de lei que fale de um regime tributário diferenciado, especial para as concessões rodoviárias. Eles não podem olhar as concessões rodoviárias como forma de arrecadação tributária. E nós soubemos que o governo do estado levou uma proposta também parecidíssima com a nossa, tirando fora a questão tributária, até porque eu acredito que o governo acha que não deva entrar nessa seara, porque não tem como ter regimento, né, tributário. Ele não tem tutela sobre esse item tributário do Congresso. Mas nós batemos pesado em cima disso.
O Wilson, da cidade de São Azul, obrigado, Wilson, ele diz o seguinte: gostaria de saber do Edson, por exemplo, a praça que hoje custa R$ 12,90, ele acredita que poderá chegar a quanto?
Ela já vai, né, nessa prévia, ela já tem uma prévia de desconto, se eu não me engano, ele chegaria a R$ 8,00 e pouco. Eu acredito que se não tiver a trava de desconto, nós vamos chegar nessa praça de pedágio entre R$ 6 e R$ 7,00.
Ficaria de bom tamanho, não, Edson?
Eu acredito que é razoavelmente aquilo que a gente espera, né? Uhum. É aquilo que nós temos como expectativa. Nós tínhamos conhecimento que parte dessa tarifa era corrupção. Outra parte já era taxado como uma das maiores tarifas do Brasil. Aqui no Paraná, o próprio ministro admite que é as maiores tarifas do Brasil. Não tem como a gente imaginar que nós não chegaríamos próximo de 45% de desconto das tarifas que nós temos hoje.
Então poderia chegar até quase 50%.
Eu acredito que entre 45% e 50%.
Quer dizer, não teria nenhum problema para a empresa vencedora.
É que a empresa vencedora não compromete a tarifa que entra na licitação. É esta que é a grande diferença. Quem que ele compromete? Quando ele for duplicar onde não tem obras, ele tem o dito cujo degrau tarifário. Ele vai negociar com o banco aquela obra para aquele degrau. É isso que a gente tem que entender. Nós não podemos falar assim, nós temos que fazer um grande pacote. Para nós, a grande segurança do recebimento, tanto da concessionária quanto do usuário, é que se ele fizer a obra, ele recebe o diferencial.
Uhum. Mais uma pergunta aqui do ouvinte. Vamos ver quem que está mandando aqui a pergunta. É o Bruno. O Bruno diz o seguinte: eu tenho uma dúvida. Com a tarifa chegando a esse patamar, os investimentos aconteceriam na mesma velocidade no início do contrato? Aconteceria, né, Edson?
Sim, não muda nada em previsão contratual de cronologia e de valores de obras. Tecnologia, tudo aquilo que é de bom, nós não queremos abrir mão. Uhum. A única coisa é que o governo federal, de uma certa visão, de uma certa posição que ele olha, ele entende que não quer deixar a concessionária correr risco. Que no fundo no Paraná, se você for avaliar, nós nunca tivemos problemas de tarifa baixa. Nós tivemos aqui as maiores tarifas, os maiores escândalos de corrupção e nunca tivemos as obras por má fé mesmo. Não foi falando que a tarifa era baixa ou por falta de recursos ou coisa desse sentido. Nós temos que ter, sim, consciência que quem garante a obra é a concessionária com calcionamento, que ela vai ter que colocar a responsabilidade dela à prova, e não é só o usuário. E de outra forma, é o seguinte, ele fez a obra, ele recebe. Um exemplo da obra de Matelândia. A obra de Matelândia não estava no projeto original, e depois que teve aquele acidente, que teve uma fatalidade ali, que matou várias crianças ali de judô, eles acabaram tendo que fazer essa obra e ela foi colocada num degrau tarifário. Ela, todo ano, ela é cobrada um percentualzinho de 2,5% ao ano em cima da tarifa para pagar aquela obra. Qual que era a garantia do concessionário? Era aquele degrau tarifário todo ano que ele colocava em cima da tarifa, um percentual em cima da tarifa, para poder pagar a obra que ele fez com antecipação. E para o usuário, a melhor coisa que tem é que ele só receba a obra depois que ele fizer. Então, ele fez a obra, vai ter um degrau tarifário. Ela vai se equiparar ao custo de uma pista dupla.
O Sérgio também faz uma pergunta. E vai dar tempo para fazer todos os encaminhamentos desse processo? Não haverá atraso? E gostaria de saber se essas tarifas já seriam colocadas em prática a partir de janeiro do ano que vem?
Nós temos dois cenários bem distintos. Uma coisa é a gente conseguir entender a cronologia desta licitação. Eu acredito que se houver o conhecimento do vencedor do certame este ano ainda, que eu acho difícil, porque nós temos uma cronologia dentro do próprio Ministério, que ele tem que ajustar a pedida, vamos dizer assim, o modelo, depois ele manda para o Tribunal de Contas da União, depois ele faz a publicação do edital, aí tem o tempo recursal normal do edital, aí tem o vencedor, tem um tempo recursal para a concorrência que perdeu ainda fazer as suas ponderações, e aí você tem a capacitação para ele poder entrar. Se ele conseguir entrar esse ano, acho difícil, vai ser muito ajustado. Porém, é mais fácil entender que é para o começo do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem. Essas concessões que aí estão, elas terminam o seu prazo de vigência em outubro desse ano. Eles têm que achar, de alguma forma, uma maneira de que elas continuem, estas ou outras, ou o próprio Departamento de Estrada e Rodagem do Estado. A única coisa que nós pedimos é que seja feita a tarifa de permanência dessas concessionárias com o valor de manutenção. Para nós isso é muito importante.
O Nelson também participando, o Luiz faz aqui uma pergunta, vamos ver o que ele quer saber, em relação às concessionárias que estão aí. Elas poderão participar? Foi feito aquele acordo de leniência, elas poderão participar, é isso, Edson?
Acredito que é uma questão jurídica. Não acredito que a leniência, o acordo de leniência, traga algum efeito sobre a possibilidade de estar ou não concorrendo. Mas parece-me que algumas estão conseguindo no Supremo Tribunal Federal o direito de concorrer. Parece que semana passada a CCR entrou no Supremo Tribunal pedindo o direito de poder concorrer no Estado do Paraná. Eu acho que sai da alçada do Executivo, isso vai para a alçada do Judiciário.
E na tua opinião, a participação não tem problema?
Eu vejo desde que faça. Eu vejo duas formas. Vamos lá. As pessoas que erraram devem ser presas. Na época eu estava na presidência do conselho da agência reguladora. Tem alguém que errou? Vai para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Mas vamos lá. A gente restringir e ter poucos concorrentes, daqui a pouco, a expectativa de desconto que nós temos, ela vai sumir porque só tem um concorrente e não vai dar desconto nenhum. Licitação é assim. Você dá desconto baseado na possibilidade de ter alguém que queira dar um desconto maior que você. Mas também não acho que deve ser beneficiada as empresas que fizeram o erro e não pagaram pelo seu erro. Então tem.
Mas elas já pagaram com esse acordo de leniência. Se esperava que o pagamento fosse maior. Mas já houve entendimento ali com o Ministério Público. Não já pagou, não já corrigiu?
Mas tem umas que não pagaram.
Não pagaram.
Tem umas que não concordam com o acordo de leniência e estão lutando para não fazer.
Ah, essas ficariam fora.
Eu entendo.
Sem chance,
não pode, digamos. Não pode. O que nós temos que cuidar um pouco, e lá atrás eu vejo que há um grande debate entre o que o Ministério Público fez, o que o Estado fez, o que a Justiça fez. A Justiça ficou carregada durante 20 anos de ações que ela não resolveu. E quem era grande beneficiado dessas ações judiciais eram as concessionárias. O Tribunal sempre deu benefício a eles. Se não fosse o Ministério Público e a Operação Lava Jato, nem leniência nós teríamos. Nós não teríamos o termo de culpabilidade aceito por eles. Então a gente tem que cuidar um pouquinho. A minha percepção é que mesmo alguns aceitando que houve a culpabilidade, eles não querem cumprir isso, estão jogando para o judiciário e comprometendo, dizendo que a Lava Jato não foi correta na forma de buscar as informações e coisas desse sentido, que eu acho também um ato descabido, né? Sabendo que roubou, eles admitem que roubaram, mas talvez o processo jurídico não foi correto, eles não querem pagar o seu ônus. Eu acredito que nós teríamos sim algumas empresas que não teriam direito a estar na concessão.
É só o fato de fazer o acordo de leniência ou devolver uma certa quantia já deixa claro que está admitindo essa ou aquela empresa.
A culpabilidade, exato.
O Zito também interagindo conosco. Obrigado, Luciano. Luciano diz o seguinte, Luciano, que foi mais duro. Esses deveriam ir para a cadeia e jamais deveriam participar. Bom, de qualquer forma, há uma expectativa positiva a partir de agora, né, Edson? Depois de tanta luta, por isso que é importante o debate, as audiências públicas, o acesso aos dados, diferentemente do que aconteceu há mais de 20 anos, quando as coisas aconteceram a portas fechadas. Isso mostra uma evolução, as coisas estão mudando.
Tem que mudar, Zé, em vários parâmetros, mas o principal, o conhecimento da população em geral sobre o tema. Conhecimento e envolvimento. Não pode admitir mais atos descabidos da forma que aconteceram. Segundo, em 2015 nós fomos assediados a fazer uma renovação com essas concessionárias que estavam aí. Se as pessoas não lembram, eu vou fazer de uma forma muito rápida. Elas falavam que nós devíamos muito às concessionárias, na ordem de 2,5 bilhões. Essa era a proposta que era trazida para as entidades. Falava, ó, ou a gente faz um encontro de contas com eles agora, ou eles nunca vão sair, nós vamos ficar devendo bilhões para eles. Se não fosse o Ministério Público, se não fosse a Lava Jato, se não fosse a ordem de não permitir que houvesse das entidades, várias se levantaram, a região Oeste se levantou contra, hoje nós estaríamos sem essa possibilidade de ter uma nova concorrência, de ter novamente um reequilíbrio sobre tarifa, porque para nós, quando falava de renovação, a gente entendia que terminado o contrato, tudo que foi feito é um ativo pago, quitado, que volta ao Estado. Eles não precisariam fazer novas cancelas, contratar novas ambulâncias, contratar o conjunto que já estava. Tudo era do Estado. Quem fosse licitar, já licitaria por um valor muito a menor daquilo que teria que investir. É diferente hoje as estradas estaduais que estão no novo conjunto, que tem que ter todo um esforço de novo investimento inicial. Cancela, recuperação básica inicial, que é o tal do CAPEX. Para nós era visível que não compensava essa renovação. Então, o conjunto ao longo do tempo é muito importante, esse amadurecimento.
Muito bem, Edson, obrigado pela participação aqui na CBN.
Obrigado pelo espaço.
Conversamos com o Edson Vasconcelos, ele que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, portanto, está andando esse assunto com perspectivas positivas, os ajustes, o chamado ajuste fino nesse projeto, para que realmente a população paranaense não seja prejudicada mais uma vez. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Música.